De imediato passo a palavra à secretária para que faça uso da leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata número 3 de 2020. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Manuel Renato e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Manuel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Mateus, Rodrigo e Diogo. Em comunicações, usou a palavra o vereador Tiago. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições, projetos de decreto, emendas e projetos de lei. Indicação número 7 de 2020 dos vereadores Mateus, Tiago, Ilo e Diogo. Pedido de informação número 5 de 2020 dos vereadores Mateus, Tiago e Ilo. Pedido de informação número 6 de 2020 dos vereadores Mateus, Tiago e Ilo. Projeto de decreto número 1 de 2020, emenda modificativa número 1 de 2020, ao projeto de lei número 6 de 2020, emenda sucessiva número 1 de 2020, ao projeto de lei número 6 de 2020, projeto de lei número 6 de 2020. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Nércio, líder do PTB, Matheus, líder do PP, Diogo, líder do PSDB, Alexandre, líder do PDT, Ilo, líder do MDB e Luciane, líder do PSD. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão.
Coloco ato em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrários, levantem. Aprovada a ata anterior. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Convite. Venho através deste convidar o senhor presidente e os demais vereadores para participar da abertura do segundo campeonato intermunicipal de futebol de 7, que se realizará dia 1º de março, às 14 horas, no campo municipal. Desde já agradecemos a presença de todos, Giovanni Garigan, secretário de Esporte, Turismo e Lazer.
Expedidas durante a semana.
Ofício número 3 de 2020, encaminhando proposições aprovadas em 17 de fevereiro de 2020. Ofício legislativo número 10 de 2020, informando a aprovação do projeto de lei número 6 de 2020, com emenda modificativa e emenda supressiva.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 8 dos vereadores Mateus e Tiago. Indicação número 9 dos vereadores Luciane e Tiago. Indicação número 10 do vereador Diogo. Indicação número 11 dos vereadores Mateus e Tiago. Indicação número 12 do vereador Mateus. Pedido de providência número 6 da vereadora Luciane. Pedido de providência número 7 do vereador Ilo. Pedido de providência número 8 do vereador Ilo. Pedido de informação número 7 do vereador Diogo. Pedido de informação número 8 dos vereadores Diogo e Luciane.
Ordem do dia, discussão e votação. Grande expediente, 10 minutos, vereador Ilo.
Quero saudar o presidente Renato, colegas vereadores, nossos funcionários da casa e nossos assistentes todos presentes. Em primeiro lugar, eu quero deixar meus pesares às pessoas que faleceram essa semana, né? Que é o seu Valdemar Lanzarini, popular de Maio, e o seu Valino. Então, são duas pessoas do nosso município. E eu quero deixar aqui meu reconhecimento a todos, né? Pessoas, parceiros, grandes amigos, né? Onde tive a oportunidade de viver bastante tempo e conhecer bastante tempo essas duas pessoas. Então, deixo meu ofício pesado a ele e pedir que seja enviado um ofício a essa pessoa, né? Junto com meus colegas vereadores. Também, da mesma forma, né? Quero dar os parabéns ao colega Sandro, né? Por mais uma primavera, né, Sandro? Né, que Deus lhe dê muita saúde e força, que você sempre possa ser essa pessoa batalhadora, trabalhadora, de interesse do nosso município também, que nem você é. continue sendo essa pessoa de garra e força que você é. Parabéns. Também quero deixar meu agradecimento ao secretário de obras que está presente, né, pelo uma parte do serviço que foi prestado à dona Josina, que sempre, muitas vezes, batalhei, né, foi feito um patrulhamento, não foi colocado caçado, mas, da mesma forma, já melhorou bastante. Só que as pessoas foram lá me reclamar que o patroleiro entupiu o bueiro da entrada. Não tem passagem d'água, não estou fazendo uma crítica, né? Que se tivesse um meio de se entupir, que eu já desentupi umas vezes, se pudesse abrir o bueiro, mas da mesma forma a família que deixou melhorou bastante, né? A parte do bueiro, que uma estrada que fazia anos que não tinha sido patrolado, não foi colocado cascalho, mas foi feita uma grande parte. Também estou entrando com duas indicações aqui hoje, colega vereador, até gostaria de colocar essas fotos. Se puder. Pode ser, então, mas vou relatar. Né, que uma das indicações é sobre a parada de ônibus, né, bem recente, na propriedade do Conselho Hélio Serençato, né, tá ali, não se enxerga mais a parada, secretário. Né, se fosse reconstruída, era pouco a reforma que tem, e menos roçasse. Não dá para dizer mais que tem uma parada de ônibus ali. Né, bem na proximidade do Conselho Hélio Serençato. Já que não construímos nenhuma, vão menos manter a que nós estamos. E outro pedido, também aproveitando, o grande secretário está aí, não é uma crítica, mas eu ouvi bastante, duas, três semanas, e tentei segurar o ponto até enquanto deu, mas hoje me chamaram a atenção de novo, o mau conservamento ficou nessa praça aqui, referente, né, o jeito que ficou nessa calçada, né, e o lixo que está causado nessa praça central, bem em frente ao Ponto de Saúde. Se você, depois não percebeu, mas se você ali olhar, a sugerindo que essa parte da direita aqui, né, o calçamento todo detonado, né? Então, estou pedindo em nome das pessoas, semana passada eu levei no dedo, hoje de novo, olha, vereador, o jeito que está a nossa calçada aqui, o jeito que está a nossa praça. Então, estou deixando um pedido novamente aqui, depois a gente vai conseguir passar as fotos, então peço que está aqui, passe com gentileza, né, que passe a limpeza da praça e faça a reconstrução, né, do calçamento da rua, do jeito que está, não pode ficar também. Obrigado, presidente.
Grande presidente, 10 minutos, vereador Thiago.
Saudar o presidente Renato, os demais colegas vereadores, e uma boa noite a todos os presentes. Também, de imediato, quero dizer que deixar os meus pesares à família de seu Valdemar Lanzarini, conhecido como Dimai, meu vizinho ali, uma pessoa muito correta, trabalhadeira, e teve um acidente aí, né, teve uma quebradura, acabou que se ocasionou mais uns problemas, acabou morrendo. E também o seu Valino aí, um senhor bem conhecido aí também no nosso município, e se acidentou também, acabou falecendo nessa última semana. Então a gente fica enlutado com essas duas mortes que aconteceu no município. Também sobre a parada de ônibus, o vereador Ivo falou, que nós estávamos conversando, né, vereador? Coloquei no grupo da Câmara ali uma foto que recebi do munícipe, onde mal se enxergava a parada. Acho que tem que dar uma... Às vezes eu penso também que até os próprios moradores de perto poderiam, né, fazer alguma limpeza, alguma coisa assim, mas se o morador não faz, eu acho que fica cabível a prefeitura, né, a Secretaria de Obras fazer. Mas muitas vezes nós, munícipes, temos que também ajudar na questão de limpeza. Às vezes um tijolo que cai na boca de um bueiro, alguma coisa assim, uma madeira, não custa nada cada um fazer um pouquinho lá e colaborar também. Secretário, mais um pedido de lixeira, não coloquei indicação também, cheguei um pouco tarde. Lá na Varzinha, próximo a estrada que morava o Teixeirinha, o pessoal tem uma esquina ali que tem bastante moradores ali para dentro, e o pessoal ali me comentou, mas a Vilma, onde é que tem o seu Vilmar, que é acamado, não tem onde colocar as fraldas dele, então se colocasse uma lixeira ali na esquina já ficava bom, aí vários moradores poderiam colocar o seu lixo ali. Também quero deixar os parabéns ao vereador Ferrugem aí, Sandro Falavena. Deixo aí um abraço, Sandro, para ti, que é um grande lutador por esse município, uma pessoa que dá orgulho de trabalhar junto contigo. E aí, que Deus queira aí que venha mais um herdeiro para você, que dê tudo certo, desde já. Acho que o Jocinei também estava de aniversário, se não me engano. Deixar um grande abraço a ele, pô. Pessoa que começou a trabalhar aí, depois que eu já era vereador, e faz o seu trabalho muito bem. Deixo muito, desejo muito êxito a ti, Jocinei, no teu trabalho e também na sua vida pessoal. Também o vereador Matheus colocamos uma indicação aí a respeito daquele veículo não, aquele equipamento que tem para molhar as ruas, que se pudesse deixar, né, cheio, com a possibilidade de ter ali um canhão, alguma coisa assim, para tentar ajudar em algum incêndio, se fosse possibilidade, porque a gente sabe que às vezes pode pegar fogo aí numa estufa de fumo, numa casa, ou com essa seca que deu, até em qualquer mato aí, ou campo, e se tivesse qualquer coisa desse porte, se ajudaria. Mas a gente fala mais na hora do pedido. Obrigado pela presença, um bom retorno às suas casas.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite ao presidente Renato, colegas vereadores, meus assistentes, comunidade que nos assiste, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Quero iniciar desejando parabéns ao vereador Sandro e ao Zocinei. Curiosamente, os dois estão com isso para ser seus novos herdeiros. Que vocês e suas famílias sempre tenham muitas alegrias e muita saúde para seguir em frente. Também, como os colegas falaram, desejo os pesares à família do seu Dimai, que faleceu anteontem, e também a família do seu Valino, que infelizmente faleceu durante essa semana. Com os vereadores, eu participei hoje de das audiências públicas, pois estava em horário de trabalho, e como normal, e quando eu tenho que participar de uma audiência ou uma outra reunião, eu compenso, e hoje não teria como compensar, porque é o último dia útil do mês, então não pude participar, até deixo aqui registrado porque não participei, e peço desculpas por não ter podido estar presente aqui. Mas mesmo não estando presente, chegou até mim uma situação bem infeliz, na minha opinião, respeito a opinião de todos, mas na minha opinião foi bem infeliz, onde foi articulado a vinda de pessoas para derrubar uma indicação de um vereador, de um projeto de um vereador, que visava uma coisa a mais justa possível, eu acho, que é uma homenagem a uma pessoa ilustre, que nem foi o caso do nosso finado prefeito Seu Rui. Me decepciona muito ter visto isso, não foi a primeira vez que eu vejo nesse mandato, mas nesse caso me decepcionou imensamente. Mesmo não estando aqui, para poder colocar a minha opinião sobre o assunto. Me decepciona muito também saber que foi falado aqui nessa casa, durante essa audiência pública, por uma pessoa do Executivo, que os vereadores tinham coisa mais importante para fazer. Tanta coisa importante que estaria para ser feita e não era feita. Eu pergunto para os colegas vereadores, alguém aqui tem algum peso na consciência sobre o trabalho como vereador? Acredito que não. E eu, se hoje deixar de ser vereador, eu estou com a cabeça erguida. Porque o meu trabalho eu me empenhei. Não precisei usar de nenhum artifício, não precisei usar ou abusar da máquina pública para estar na vida pública, para estar como vereador. Nem para me eleger, nem para estar seguindo nessa carreira. Se tiver que disputar uma eleição, uma reeleição, e o povo quiser, assim eu vou fazer. Sem peso nenhum na consciência. Tenho certeza que poderei chegar em cada casa do nosso município e vou ter de cabeça erguida. Vou poder falar a verdade, porque tive o mesmo posicionamento desde o primeiro dia do mandato até hoje. Tive o mesmo posicionamento. Isso eu vou ter esse orgulho de fazer, se Deus assim permitir. me indigna também essa questão de coisa mais importante para fazer, porque ontem estava conversando com um senhor, à noite, já, hora de orar, nem no nosso município que a gente estava, uma praia do Barão. Um senhor de 80 anos, que está fazendo agora nesse mês de março, 80 anos, a esposa tem 76 anos, e esse senhor me dizia que, passou o dia inteiro tentando cavocar um poço para ter água para tomar. Na mesma hora, mesmo estando no local que eu não pegava o telefone, mandei mensagem para o Sérgio, secretário de obras, porque sabia que assim que recebesse ele ia me responder, e assim o fez, quando recebeu, e estava me mandando a resposta que estará sendo feito, que estará sendo feito entre hoje e amanhã. Te parabenizo novamente, Sérgio, pela postura que tem tido perante nós, vereadores. Aí eu coloco para vocês, falar que a Câmara tem como é importante para fazer, enquanto tem um senhor de 80 anos que está carregando água no lombo, que nem eles falaram, isso é coisa mais importante para fazer, do que talvez estar articulando formas de derrubar um projeto simples de um vereador, que simplesmente quer nomear uma praça com o nome de uma pessoa tão ilustre. Se achava que era contra, então chegasse na Câmara e dissesse, olha, vamos deixar, vamos fazer outra coisa, vamos botar o nome em outra coisa, botar o nome, como foi comentado, aqui nas casinhas, falasse numa boa, mas não chegar ao ponto de chegar numa audiência pública e ter que negar. É feio, colegas vereadores, na minha opinião. É feio. A gente tanto fala que tem que mostrar que é um município unido. Aí o legislativo propõe uma coisa, o executivo articula uma coisa para derrubar. Alguns membros do legislativo articulam uma coisa e alguns do executivo que tentam derrubar. É um desabafo porque é muito feio. Eu achei muito chato, colegas vereadores. Eu achei muito chato isso aí. Teve dois casos parecidos, mas isso é passado e não envolvia terceiros. Nessa questão envolve terceiros e envolveu até uma questão debatendo pela função da Câmara. Que os vereadores não deveriam estar fazendo outras coisas. Eu acho que a função do vereador é essa. É lei, é uma atribuição do vereador. Se a Câmara quiser mudar o nome de uma rua, pode mudar, claro, vai ser ouvido a comunidade. Mas só que nunca se espera que vai ser feita essa imagem que o assunto está tentando derrubar uma legitimidade da Câmara de Vereadores, que é homenagear um espaço público. É uma legitimidade, nós temos essa legalidade. Claro, tem que se fazer audiência pública, mas nós, na boa fé, nunca sentimos que ia ser feito isso, que ia ser convidado funcionários da casa, pessoas vinculadas a pessoas do executivo, para derrubar isso. Eu estou assinando junto com o vereador Diogo, foi uma ideia dele, parabenizo pela ideia, mas ficou muito chato, colegas vereadores. Aí a gente quer dizer que o município está unido, o executivo está trabalhando unido. Quando se faz isso, eu sempre coloco, daqui para lá, eu estou 100% à disposição para ajudar, para colaborar, para ajudar. Mas só que tem que vir lá para cá também essa ajuda, essa colaboração, essa boa vontade. E isso não está tendo. Mas quero aqui reforçar esse pedido que te fiz, Sérgio, desse senhor, um casal de idosos já que está sem água, enquanto a gente vê outros serviços sendo feitos aqui no município, ou no centro, que talvez poderiam esperar, assim, o mínimo que a gente pode dizer que poderiam esperar. Isso de água potável para esse casal que está tomando, não pode esperar. Não pode esperar, porque é básico. Uma senhora de 76 anos buscar água na sanga, um litrão nas costas, isso não pode esperar. Peço que seja providenciado com a maior habilidade possível, Sérgio. Fiquei, me comprometi, de domingo estar indo lá visitar essa família aí para ver se vai ter sido feito. Porque acusar a Câmara, eu não concordo, mas a Câmara está aqui para fiscalizar. E esse é nosso papel, e esse é um papel que nós não podemos se privar de fazer. Tem que ter prioridade. A água potável com uma família, com um casal de idosos, é prioridade. Não existe prioridade maior, eu acho. Mas não é eu que decido, mas estou aqui frisando esse caso. E não vou me privar de fazer qualquer caso, trazer a público qualquer caso que assim acontecer. Agradeço a presença de todos, friso novamente respeito a opinião de cada um, se quem tiver uma opinião diferente da minha, estou à disposição para debater em qualquer horário, em qualquer momento, seja pessoalmente, por telefone, por rede social, estou à disposição sempre. Uma boa noite a todos.
Comunicações, 5 minutos, vereador Rodrigo. Bueno, cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa e todas as pessoas que nos assistem hoje. Primeiramente, desejar muita saúde e êxito na vida de vocês, Ferrugem e Jocinei, pela passagem de aniversário. Sei que dinheiro vocês já têm bastante, então muita saúde para poder gastar esse dinheiro. E convidar o amigo para comer o churrasco também, né? Que não vi isso. Mas muita saúde mesmo, é de coração. Também quero fazer parte dos ofícios de pesares aí, foi 4 mortes aí no município aí. E tem um probleminha muito grave, e quero dizer a todos a minha indignação com o jeito que está sendo comandada a PAI em Barão do Triunfo. Eu digo isso para vocês porque há 3 anos atrás, mais um pouquinho, a antiga gestão dava 3.500 e professor, fonoaudiólogo, algumas coisas ali, ajudava, que dava um valor, acho que quase que aproximadamente 6 mil, acredito eu. Eu não sei o valor do salário dos profissionais que era dado. Quando essa administração entrou, foi passado para 6 mil e aí não repassava os professores. Porque daí já era um valor bem maior para a PAI poder se tocar sozinha. Esse ano, a gente votou aumentando mais 1.000. Foi para 7 mil de repasse pelo município. Aí eu vejo 3 mães dos Pacheco me ligarem pedindo o que está acontecendo que esse ano não tem transporte escolar para a PAI. Bueno, colegas vereadores, eu tenho aqui o projeto de lei 042 de 2019, aprovado por todos. O projeto é grosso, eu tirei só a parte que diz no cronograma de trabalho da PAI. Cronograma do transporte que a entidade se responsabiliza. A entidade se responsabiliza. Transporte de 4 alunos da PAI. Todos os dias, 200 dias letivos e 20 meses. Valor mensal R$800, valor total R$8.000. Está no cronograma o que eles não estão cumprindo, a PAI não está cumprindo. Deixo aqui a minha indignação, porque o que tem que prezar naquela entidade, em primeiro ponto, é os alunos. Depois vem a segunda circunstância. A gente tem que pensar é nos alunos que precisam vir para a PAI. E isso não está sendo feito. Dia segunda-feira, é o primeiro mês de março, quero dizer, não sei como é que vai funcionar, presidente de trabalho dessa casa, que se não for puxado de manhã, que nós consiga marcar uma reunião extraoficial, nem que seja, com a presidente da CAI, que venha aqui essa casa, 4 horas da tarde, a hora que quiser eu estou aqui. Interessa o horário. Para nós resolver isso aqui. Porque as crianças não podem perder o transporte que está sendo repassado e é obrigação da PAI fazer. Por enquanto, da PAI, essa parte até eles resolver. Também, quero falar um pouquinho sobre a audiência. Vereador Matheus, concordo plenamente com uma dessas falas, que essa Câmara deveria ter coisa mais importante para fazer. Eu estou que nem tu, com a ciência bem tranquila, e acho que todos que fazem aqui, fazem com a consciência tranquila. E a gente sempre faz o máximo que pode, de todos os vereadores. Não estou citando eu, ou citando A ou B, todos, é os 9. Então esse negócio que tu disse, Matheus, que daí eu não concordo, dessa parte de união que teve coisa aqui dentro da Câmara, de alguns parlamentares, também ser de acordo com o que foi feito, ou deixou de ser feito, que isso é uma intuição, mas de repente não sei. Eu quero te dizer que desde o primeiro dia que o vereador Diogo me perguntou se eu queria assinar, eu comentei e disse, olha, eu sou o cara que foi o melhor adversário político que eu já tive na minha vida, foi o falecido Rui. Só que eu acho que ali na praça, aonde nós votemos, o nome da pracinha, dia 26 de novembro, se não me falha a memória, inaugurou dia 1º de dezembro, inclusive com várias pessoas, a gente já mudar o nome em menos de 3 meses, 2 meses e pouco, eu disse que eu não era favorável. E citei, inclusive em segunda-feira, só para finalizar, presidente. Aqui na nossa reunião da comissão, os colegas vereadores que ali estavam, sabe? Eu citei, dei opinião. Vamos mudar e vamos colocar o nome do nosso ex-prefeito Rui aqui nessa praça, aqui nessa obra que foi feita da agricultura familiar. Ninguém, né, não deu importância, beleza. Eu tinha minha opinião formada e ia continuar. Se, caso a audiência pública fosse favorável, meu voto acho que não seria. Assim mesmo. Eu não tenho medo de dizer. E sim, já falei, e se o Diogo for o que fizer um projeto novo, ou o que for para votar aqui, eu sou favorável. Aqui eu sou favorável. Porque a audiência pública, ao contrário do que tu diz, Matheus, eu acho que é a democracia. Por isso que é uma audiência pública. Por isso que nós, vereadores, não podemos passar por cima de uma audiência pública. Se foi feito A, ou foi feito B, ou foi feito C, não sei. Eu só sei que eu acho que o nome do nosso ex-prefeito pode muito bem ser aqui, nessa praça, que eu acredito que vai ser inaugurado em seguida, ou colocado o nome dele ali. Isso é um... É o que eu digo. Sei que vai ser usado de política sobre isso aí, mas eu estou com a consciência bem tranquila que nem do vereador. O Diogo sabia minha posição desde o primeiro dia. Não sei se eu era o único ou não, mas ele sabia minha posição. Até porque tem empresas que ajudaram, com um pouquinho, não interessa, ajudaram. Não interessa se a empresa é parente meu, não é. Fosse a empresa que fosse, eu ia ter a mesma opinião. Então, só para deixar relatado, mas concordo novamente com o que o vereador Matheus falou. A Câmara, foi dito que a Câmara teria coisas mais importantes para fazer. Isso eu também concordo com o que foi dito pelo vereador. Obrigado, presidente.
5 minutos de comunicações, vereador Diogo.
Boa noite, presidente, demais colegas, servidores da nossa casa, amigos que nos assistem aqui hoje. Quero, primeiramente, falar sobre a indicação que coloquei, até uma indicação já bastante corriqueira em outros anos nesta casa, que é sobre a instalação de, compra e instalação de aparelhos de ar-condicionado nos colégios municipais e nos administrativos da educação que não possuem. Considero que a gente tem tido aí rigorosos verões e fortes invernos, e temos sim que trabalhar para dar comodidade tanto para os nossos professores como para os nossos alunos. Tem aqui hoje o secretário Marcos, o secretário, atual secretário da Educação. Sei que, acredito que acho até o senhor, um ano como vereador, até defendeu essa proposta de ser implementada. Eu acho que condições tem para isso, dinheiro deve ter, porque toda semana vem projetos para essa casa, de abertura para novos cargos, novas contratações, enfim. Então, acredito que, com certeza, recurso próprio deve ter, e não é um investimento tão alto pelo custo-benefício que vai trazer, né, colega Rodrigo, colega Luciane, para os nossos professores e também para os nossos alunos da rede municipal, que ultimamente, não só a nível estadual, mas também a nível, não só a nível municipal, mas também a nível estadual e também federal, tiveram aí algumas mudanças, mas a política é dessa forma. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para beneficiar, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance aqui, independente de qualquer coisa. Falando um pouco também sobre a audiência pública, até penso um pouco de comentários, porque isso na verdade foi essa proposta, né, de homenagear o ex-prefeito Rui, colocando o nome dele, né, na pracinha, na praça que foi, como foi falado, foi reformada a final de ano. Isso foi bastante discutido nessa casa. Eu até dei a ideia, mas 8 vereadores assinaram o projeto. E, vereador Rodrigo, você está correto. Você foi o único que não assinou. mas os demais vereadores assinaram, concordaram. E se tivessem vindo em mim e tivessem, ou qualquer outro vereador, eu acredito que a gente poderia ter, num diálogo, ter conversado e ter trocado. Mas até mim, não chegou, né, esse diálogo de substituir o nome, substituir, colocar o nome em outra obra pública, outra obra aqui da praça. A gente teve essa ideia e assim seguiu, foi feita audiência pública. A única coisa que me chama a atenção, em plena 13h30 da tarde, alguns funcionários do executivo, que nunca se fizeram presente nessa casa, mas é um direito do cidadão, é um direito constitucional das pessoas participarem de uma audiência pública, não estou discordando com isso, e também não estou discordando de quem não é favorável, bem pelo contrário, a gente vive numa democracia e cada um tem a sua opinião. Mas em pleno horário de trabalho, 13h30 da tarde, vim aqui, inclusive, se manifestar com informações não corretas, dizendo que não queria que a praça fosse desmanchada. Isso até é meio cômico, desculpa, eu até ri. Mas não se tratava disso a proposta. A proposta se tratava apenas de substituir o nome, acrescentar o nome, que até foi colocado pelo presidente da casa, no dia da reunião, em vez de tirar Espaço Criança Feliz, deixar Espaço Criança Feliz, prefeito Rui Valmir Spott. Isso foi, e eu aceitei, todos os vereadores aceitaram participar da reunião. Mas, enfim, foi falado que os vereadores tinham coisa melhor para fazer. Eu tenho minha consciência bem tranquila, vereadores, quanto às minhas obrigações e meus deveres nesta casa. Eu, com certeza, deito e durmo de noite e estou à disposição para qualquer esclarecimento, caso me provem o contrário, mas tenho certeza que não. Quanto a isso, né, que os vereadores teriam coisas melhores, mais importantes para fazer. Então, eu gostaria que me dissesse, então, o que eu não estou fazendo, ou o que os vereadores não estão fazendo, porque aqui a gente está sempre aberto ao diálogo, com certeza. Mas, vamos virar essa página, a vida segue, não podemos se apegar em coisas menores. Mas, fiquei até um pouco, na hora, até um pouco surpreso, né, com o que aconteceu, mas tudo bem. Mantenho a minha postura e já de antemão quero dizer que, conversando com alguns vereadores, não passei isso para todos, mas vou entrar segunda-feira com um projeto nessa Câmara para colocarmos, então, que é um espaço que não tem nome ainda, o nosso plenário da Câmara Municipal, então homenagearmos o nosso ex-vereador e também ex-prefeito Rui Palmeiro Spott, já vou deixar, ex-vice-prefeito, que é um homem que tem uma passagem vasta na política aqui dentro do município. Não que os outros vereadores que também presidiram essa casa e não estão entre nós, que já faleceram, não tenham a mesma importância. Mas por quê? Porque a colocação no plenário? Porque, como estou dizendo, ele começou todas as etapas, só para concluir, presidente, todas as etapas da vida pública, desde agricultor para vereador, para vice-prefeito, para prefeito, secretário. Então foi um homem que contribuiu em todos os sentidos para o nosso município, e nada mais justo do que a gente, de uma forma ou de outra, deixarmos, sim, o nome dele em algum espaço público do município. Então já deixo aqui de antemão, já adiantado, segunda-feira até deixei, era 2 horas da tarde, já deixei com a Dalvana já reservado essa proposta de projeto, e espero que todos os vereadores tenham a mesma opinião e concordem com essa proposta. O mais seria isso, meu. Boa noite a todos. Já me alonguei um pouco. Obrigado pela presença.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 8 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário indica o Executivo Municipal que seja instalado ar-condicionado na Secretaria da Saúde a fim de proporcionar maior comodidade aos munícipes e aos profissionais, evitando também contágio por doenças que se torna mais propício em ambientes sem climatização. Justificativo oral, vereadores Matheus e Thiago.
coloca em discussão a indicação.
É uma indicação até bem simples de ser atendida. A gente sabe que chegando o inverno, chega toda essa questão de gripe e tudo mais, choque térmico. E a gente sabe que os locais que mais ficam as pessoas que estão debilitadas com problemas de saúde é no posto de saúde, onde todas as salas têm ar-condicionado, e também no setor de saúde, onde na recepção não tem. E ali sempre tem bastante movimento, hoje estão com bastante gente com negócio de cartão SUS. Então acho que é um pedido fácil de ser atendido e deixo o pedido de apoio aos colegas vereadores.
Está em discussão?
Sou totalmente favorável, vereador, até me ligaram, estive conversando já, porque aquela verba do Giovanni Feltz, que foi conseguida lá na saída Brasília, para comprar o aparelho de ecografia, também tem os ar-condicionado junto, no plano de trabalho. Então até dei a ideia que se utilize e coloque um dos ar quando vier, para esse fim. E um funcionário até me ligou, bem chateado esses dias mais, relatando essa situação aí, e eu até achei que tinha, porque às vezes a gente passa ali, está escrito, mantém a porta fechada, eu achei que era por causa do ar, e aí ela me contou que não disponibilizava esse item. Só fala totalmente a favor.
Está em discussão?
Também acho uma baita da indicação, acredito que não vá haver resistência pelo dono do prédio, porque ali tem que haver uma concordância por não se tratar do prédio não sendo da prefeitura, né? Mas sim tem que haver uma concordância do dono do prédio por se tratar de um contrato de aluguel. Então, em primeiro lugar, o executivo tem que procurar o dono do prédio, de repente até para que ele instale, mas acredito que para ele instalar vai haver custos a mais no contrato do aluguel, então vai ter que, em primeiro lugar, se procurar uma concordância, né? Mas é uma baita indicação ali para trazer conforto para as pessoas e também para os profissionais.
Está em discussão?
Também da mesma forma, totalmente favorável. Acho que a gente tem que trabalhar, sim, em prol de dar comodidade, cobrar as pessoas que estão trabalhando na gestão pública, não interessa se é prefeito, vereador, concursado, CC, com certeza cobrar, tem que haver a cobrança, mas também tem que dar comodidade e dar condições de trabalho favoráveis para essas pessoas. Então, sou totalmente favorável.
Algo mais a discutir? Também concordo com a indicação, até mesmo que hoje ar-condicionado já não é mais luxo. Com essas temperaturas que a gente está sobrevivendo, já é uma necessidade. Parabenizo pela indicação, vereador. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador Savorazzo, mantém sentado, contrário, levante. Aprovada a indicação 008 de 2020.
Indicação número 9 de 2020. Os vereadores que essa subscreve depois de ouvir o plenário indicam o Executivo Municipal que seja colocado um estagiário na Secretaria de Agricultura, a fim de auxiliar nas atividades da Secretaria, em especial na revisão de talão de produtor rural, que está com prazo por ser esgotado. Justificativa oral, vereadores Luciane e Thiago.
Está em discussão, indicação?
Bom, este pedido foi feito até por eu fazer a minha revisão do meu talão de produtor, e o André me comentou comigo que ele estava sem ninguém para auxiliar ele. Ele já tinha comentado com outros vereadores também, e se tratando que até o dia 15 de março tem que ser feito a revisão e ele está sozinho, não tá, e está tendo até filas lá. Então, como às vezes é colocado tantos outros trabalhos, né, que providenciam um colocamento de alguém, uma colocação de alguém lá na Secretaria da Agricultura.
Também.
Só para a finalidade é contratar ou remanejar algum...
Remanejar, ah, sim, ou sim. Colocar um estagiário, né, que auxilie ele, porque ele está muito. Ele está sozinho.
Se fosse contratar, eu seria contrário. É, mas remanejar totalmente.
Exatamente, é
favorável.
Isso mesmo. Por isso eu coloquei estagiário.
Também sou muito favorável, vereadores. A gente enxerga ali aquela secretaria sobrecarregada de trabalho, né? E o André sempre é uma pessoa bastante ocupada, bastante trabalho, né? E a gente vê pessoas, não digo sobrando, mas quase sobrando, né? E seria muito importante remanejar uma pessoa que possa, seria bem aproveitada. Ainda mais nesse mês que eu estou sobrecarregado sobre a questão do salão, né? Parabéns pela indicação.
Eu também estou favorável à indicação. Eu acho que o remanejamento ali temporário, né? Por uma época de bastante trabalho, seria importante para atender a todos, ainda mais que o prazo está se esgotando. É uma ótima indicação.
Também sou totalmente favorável a remanejar até para o período ali do, que se esgota o prazo. Infelizmente, nós brasileiros temos o costume de esperar sempre para o último dia, não é só nessa questão, em todas as questões. A gente sempre deixa para o último dia, a gente vê imposto de renda em tudo. Hoje mesmo, estava vendo um exemplo ali na Secretaria da Saúde, a fila que tinha ali para regularizar os cartão do SUS ali, estava olhando. Estava uma fila ali, assim, em todo o setor. E no, chega nos últimos dias da revisão do salão, sempre acontece. É em todos os setores, não é só nessa questão. Então, é muito favorável aí a indicação, estou totalmente favorável.
Está em discussão?
Também, sendo proponente da indicação, eu e a vereadora Luciana, trocando ideia, resolvemos, né, fazer essa indicação. Até porque o próprio prefeito falou que na Secretaria da educação, às vezes tem alguém a mais ali, e eu sei que tem bastante gente nas escolas que estão ajudando como monitor, estagiário. De repente, aí por um tempo, podia, né, botar na Secretaria da Agricultura, pelo menos por um mês, aí alguém para ajudar nessa parte.
Também concordo com a indicação, que do meu ponto de vista, não tem salário mais bem pago, ou valor, porque não é salário, que um estagiário. Esse trabalho bem mais do que merecia ganhar mais. Então é bem aproveitado. Hoje a gente, eu não sei quantas vagas tem, se é 13, 14 de estágio no município, mas se pudesse ter 20 ou 25, seria perfeito. Parabenizo pela indicação, tomara que seja colocado aí logo em seguida, porque a gente sabe que pro André ali é complicado dar conta, nem tem como, principalmente nessa época de revisões aí de talões.
Sendo proponente, podia dar mais uma palavrinha?
Tranquilo, pode.
E o André tem capacidade de, sobraria mais tempo para ele buscar até algo a mais, porque ele é um cara que se dedica bem na secretaria, até para a questão de buscar mais arrecadação, coisa assim, ele tem uns contatos bons. Sobraria mais tempo para ele ver algum assunto até mais a fundo para conseguir mais recursos. Sendo que a Secretaria da Agricultura, né, onde tem bastante agricultores, pode girar, né, mais imposto e coisa e tal.
Só uma colocação, desculpe. Como o vereador já está falando que são do André, botando esses estagiários, ele com certeza sobraria mais tempo para o André, que é, todos sabem da capacidade dele, que é um baita funcionário, até trabalhar na questão do Noto Fiscal Gaúcho, que antes, na outra administração, eu e ele trabalhava bastante essa questão, e já é um programa que trouxe vários recursos para o município, e com certeza quanto mais trabalhar, mais recursos pode vir. Então deixa aqui a sugestão e reforçando o pedido dos colegas.
Então coloco em votação a indicação. Vereador favorável, mantém sentado. Contrário, levanta. Aprovada a indicação 009-2020.
Indicação número 10-2020. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário indica o Executivo Municipal que seja instalado ar-condicionado nas salas administrativas e salas de aulas das escolas da rede municipal. Justificativo oral, vereador Diogo.
Está em discussão?
Bueno, presidente, demais colegas, como eu falei em tribuna, é uma reivindicação antiga desta casa. Eu acho que nada mais justo, tanto para as nossas crianças como para os nossos professores, a gente conseguir dar um conforto melhor, tanto no inverno como no verão, como foi falado, ar-condicionado não é mais luxo, já é uma necessidade com o clima do jeito que está. E principalmente no verão, a gente tem muitas escolas em beira de estrada. O pessoal passa agora com esse tempo seco, as portas abertas, é poeira, é calorão, muitas vezes a... Enfim, é bem, bem complicado, porque a gente conversa com professores, com os alunos, e a gente sabe da realidade de uma sala de aula. A maioria dos colégios é Brasilite,
esquenta muito no verão e no inverno é bastante frio. Muitas vezes as crianças deixam de vir na escola até com problema, por problema do clima também, ou às vezes com gripa. Então, enfim, só vai trazer benefício se a gente conseguir alcançar esse objetivo aí.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrário, levantem-se. Aprovada a indicação 0010-2020.
Indicação número 11 de 2020. Os vereadores que essa subscrevem depois de vir do plenário indicam ao Executivo Municipal que seja criado cargo de motorista específico para maquinários pesados, como, por exemplo, caçambas, com possibilidade de salário diferenciado dos demais, haja vista que não poderá usufruir de outros benefícios que são disponibilizados para os outros motoristas. Justificativa. Sabe-se da dificuldade de manter motorista na Secretaria de Obras, onde, por exemplo, hoje não existe nenhum motorista dotado neste setor, ocasionando desvio de função, pois outros funcionários têm que estar dirigindo as caçambas, deixando, por vezes, algumas máquinas sem operador, e com a criação deste cargo, sobraria profissionais para operar outras máquinas. Vereador Matheus e Thiago.
Está em discussão?
Esse pedido, deixo bem claro, que não é para contratação de motoristas de imediato. É uma sugestão, haja visto que a gente ouve falar que vai ser feito um concurso, o próprio prefeito falou alguns dias atrás, numa reunião para nós aqui. E a gente, esses dias, vendo os cargos da Prefeitura de Mariano Pimentel, lá existe as classes de motorista, tem a classe de motorista de máquina pesada, que é a questão das caçambas. A gente sabe que o motorista que está na caçamba, às vezes, não tem tanta, na obra, não vai ter algumas vantagens que são recebidas por outros. Por exemplo, na questão das escolas, o cara, eles ganham um jeton, acho que de 600 pila. E na obra não vai ter. Aí eles não querem ficar na obra. É difícil, mano. Dá para o secretário que um motorista vai ficar na obra porque não vai ter a vantagem que o outro vai ter. Ou na saúde vai ter as mais diárias, era essa. E o que acaba acontecendo? Não fica o motorista na obra. E acaba isso aí. Outras pessoas têm que estar dirigindo as caçambas. Gerando uma possibilidade de quando vê o município se incomodar. A gente já teve problemas por pessoas ganhando processos vultuosos do município por desvio de função, e com essas questões ele está gerando novamente uma possibilidade de um processo. Então deixo a sugestão que quando for aberto criado um concurso, pelo concurso que seja criado esse cargo específico para as máquinas pesadas, para já a pessoa que for assumir o concurso já estar sabendo que vai ser nessa área que vai trabalhar, e com isso talvez até ganhe alguma diferença dos outros motoristas, se assim o executivo e o legislativo acharem melhor.
Então, eu respeito a ideia, vereador Matheus e Thiago, mas vou te dizer que eu sou contra e vou te dar um motivo. É sabedor que foi criado pela administração do nosso prefeito Odone, motorista de ambulância. Ele mesmo se dizia depois que não tinha feito a coisa certa. Isso, eu fui motorista de ambulância nesse concurso que ele criou. E aí acontecia de faltar um motorista em uma situação ou noutra, o cara simplesmente se negava, porque ele era motorista de ambulância. Então, qual eu acho, e a tua ideia é boa, eu só não acho certa criar um cargo como motorista específico para maquinário pesado, e sim um jeton. Uma gratificação que nem foi criada para educação. Alguma diferença. Aí sim. Porque o que acontece? O pessoal da educação mesmo nas férias, eles estavam lá, ajudando na obra. E de repente, tendo esses cargos, eles não vão mais querer, porque eles não são de máquina pesada. Então, e a gente sabe, o senhor também sabe que fez parte da administração passada, que motorista de ambulância sempre ficou aquele detalhezinho que não foi bem feito quando foi feito. E esse aí é outro que eu digo. Se criar um jeton, o que nem, não digo mesmo um valor, porque até acho que a função é diferente, eles trabalham fora do horário, mas que tem que se melhorar alguma coisa nessa questão dos motoristas de caçamba, tem. Porque senão só vai para lá aqueles problemas, né, Ferrugem? As pessoas que nunca embarcaram num caminhão e aí acontece o que acontece. Então eu acho que eu sou favorável, mas há um jeton. A criar cargo de motorista específico, eu sou, não sou favorável.
Está em discussão?
Eu também vou ser favorável à indicação, mas é uma situação bem delicada. Entendo a preocupação de vocês, mas é uma situação de se pensar, porque eu, como falou o vereador, eu participei da outra gestão e várias vezes vi a preocupação do ex-prefeito Rui a respeito dos cargos criados motorista de ambulância por essa questão. Eu simplesmente sou motorista de ambulância. Se não está ali, eu não estou sentado no banco, fim da história. E vem essa situação aí. Se eu precisar dele em qualquer outro setor, e pode vir a gente daqui a pouco querer fazer um beija-flor, isso aí é um morcego aí. Então, é uma situação bem complicada. Então, eu fico na mesma situação do vereador aí, mas é válido sim a sua intenção de estudar daqui a pouco, como foi falado no jeton, mas eu sou favorável sim à indicação da gente, daqui a pouco o executivo, a hora que abrir um concurso aí, se estudar alguma situação nesse sentido aí.
Tá em discussão?
Eu acho que eu entendo a preocupação do colega Matheus e Thiago. Só que eu acho que se a gente chegar, tomara que volte esse tempo aí daqueles invernos de uma semana, 10 dias de chuva com uma caçamba não sair do pátio, se precisar daquele motorista para um outro fim, ele de repente ele vai, não, sou motorista da caçamba. Então eu acho que é importante, eu acho que essa questão de caçamba, que nem, por eu comentar uma vez de um erro do prefeito, o prefeito num sábado botar uma pessoa trabalhando numa caçamba, um excelente funcionário, ele ficou chateado comigo, fazer o quê? Só que trabalhar num caminhão pequeno, num carro e pegar uma caçamba com 25 toneladas de terra, acho que muda. Então aí quebrar duas caçambas num sábado, acho que o prefeito tentou fazer um beija-flor, fez um baita de um urubu, né? Então essa questão aí, eu acho que teria que prefeito e secretário escolher o motorista, o funcionário, quem é adequado, quem tem capacidade de andar num carro ou numa caçamba. Eu acho que, e a questão de fazer um cargo específico complica. Entendo a tua preocupação, mas...
Está em discussão?
Eu melhor do que ninguém, junto com a Madalena, passei trabalho com a questão dos motores de ambulância. O problema, o que foi? Foi colocado motorista de ambulância. A ideia que era botar um motorista para a saúde, quando foi criado. Eu não participo da gestão, mas eu falei que eu entendo que foi assim. Criado o cargo de motorista para a saúde, que daí tu ia capacitar aquele cara que ia se manter na saúde. Mas o erro foi botar de ambulância. Aí até a ideia não é botar motorista de caçamba. É motorista, daí criar classe. O motorista voltado para essa área. Talvez a ideia do colega Rodrigo seja interessante. O que também complementa a ideia do colega aí, Sandro, porque a gente sabe que no começo do ano, no começo do mandato, foi colocado um contrato, um motorista que findou com a caçamba do PAC. Um cara que não tinha capacidade técnica de dirigir. Porque daí eu fazer uma carteira D, vou dirigir um micro. Na Barra, vamos dizer, uma cidade plana. Aí vou estar capacitado para dirigir uma caçamba com 20 e tantos mil quilos de terra. Por isso que eu acho que tem que gerar alguma forma de mudança, de melhorar essa situação. E se for a questão do jeton também, se for julgada da melhor forma, também sou favorável.
Eu também acho que para se criar um cargo específico é bem complicado. Já tive bastante participação com o executivo, já de outros mandatos, e vi que essa questão que alguém falou ali, que o próprio Odone se escabelava por causa disso, muitas vezes eu vi ele. Então, a questão desse bônus aí, que seria jetons, acho que melhoraria. Porque antigamente os da educação eram hora extra. Mas como eles trabalhavam sempre em horas extras, a gente mudou e colocou esse bônus aí de 50%. Na época eles acharam ruim, e hoje estão bem parceiros aí trabalhando. Então, concordo com a indicação, talvez com não vou ser contra, com algumas mudanças aí, mas eu acho que a gente tem que ir alguma coisa para melhorar no trabalho desses profissionais aí. Então, nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentados. Contrários, levantem-se. Aprovada a indicação do vereador Matheus.
Indicação número 12 de 2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, indica o Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de manter um tanque ou reservatório móvel de água sempre à disposição para que seja utilizado em eventuais incêndios que ocorram tanto na área urbana como na rural. Sugere-se que seja utilizado o tanque antigo da Secretaria de Obras, que era utilizado para molhar as ruas do centro em anos anteriores. Justificativa oral, vereador Matheus.
Está em discussão?
Isso aí, colegas vereadores, na semana passada, eu e mais dois colegas, o vereador Tiago e o Ernesto, tivemos que dar uma mão no incêndio que aconteceu aqui pertinho da cidade. E graças a Deus que no meio daquele incêndio passava uma mangueira d'água, que daí a gente conseguiu tirar água para apagar o incêndio. Mas não vem ao caso. A questão é essa uma sugestão. Até certa feita o vereador Diogo tinha feito uma indicação mais ou menos no sentido. O bom, claro, é que seria um reservatório com uma bomba d'água, que tivesse capacidade de jogar água longe. Que no caso seria o caso daquele distribuidor de esterco que foi danificado. Infelizmente a gente não sabe o que ainda aconteceu com aquilo, mas tem aquele reservatório de água que no tempo do Luiz Raul, do seu assinado Ayrton, se usava para regar as ruas ali, eu até nem sei se ele está segurando água, mas pode deixar aquele reservatório da água ali cheio. Aí tem um incêndio em tal lugar, na linha Francisco, no seu Abreu, tu poder deslocar, ter ali na mão na hora, poder deslocar 10 minutos da água, não sei quantos minutos da água vai naquilo ali, já ajuda um monte. Porque às vezes pega, se nesse caso não estava ali semana passada, não tivesse água próxima, a gente estava até agora batendo faxina e carregando balde d'água, né, os colegas? Então deixo a sugestão e eu peço apoio do vereador, colega do vereador.
Eu acho uma ótima ideia. Só fazer algumas colocações. O ideal mesmo, na região, seria ter uma brigada de incêndio. Ou até um bombeiro voluntário. Mas a gente sabe que aqui os mais próximos é Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos. É Eldorado Sul. Eldorado tem. Pessoal que participa de São Jerônimo e Eldorado. E Butiá também. Os voluntários. Conheço algumas pessoas que participam. E o Corpo de Bombeiros, que quando dá esses incêndios maiores, que o pessoal já tem solicitado por várias vezes, é o de Guaíba que vem aqui nos atender, se não me engano. Teve até, inclusive, até na semana passada, na propriedade da minha mãe, lá botaram fogo no mato. E por sorte, o fogo não foi mais além, não pegou outras propriedades, queimou. Quando o pessoal ali, a vizinhança se uniu com gás tanque e tratores, carregaram água ali e conseguiram apagar, mas foi feia coisa. Só o cara vendo uma seca dessa aí, um fogo pegando no mato aí para ver o que acontece. Por isso que eu digo, é uma ótima ideia. O ideal seria se tivesse ainda aquele do esterco aquele, mas o troço explodiu e até hoje não se sabe o que aconteceu, para onde foi, nem para onde se vai vir, ou o que aconteceu. Foi feito um pedido nessa casa, também ficou a ver navios essa questão, mas estou totalmente favorável, vereador Matheus, que é de extrema importância, para começar a ter um recurso.
Também sou favorável. Às vezes é complicado, daqui a pouco tem que deixar algum veículo parado, né, Matheus, para poder botar em cima, porque aquilo ali num trator é um lugar longe e vai levar tempo para chegar, mas é importante. E há 15 dias atrás, não pensei nessa hipótese dos incêndios, mas sim da seca, eu cobrei do secretário de administração exatamente essa questão do distribuidor lá, que está sumido, na verdade está sumido, uma emenda conseguida com o meu deputado e está sumido, para eventual, agora o pessoal já em seguida já começa a plantar fumo e não tem água, vou colocar nos canteiros, a gente sabe que não tem, isso um ano do falecido Rui já foi carregado água, então eu cobrei do secretário que tomasse providência para trazer isso aí, e esse negócio ele toca água longe, esse com certeza, como tem rodado e tudo, se ficasse na secretaria, por exemplo, de obras, carregado, como disse o vereador, engatado num trator, ali a gente tem um carregador agora, só mete de ré em cima da caçamba, desengata, e larga fincado, né? Eu acho que é uma baita indicação. E estou cobrando o secretário para ver se aparece essa emenda conseguida, que está sumida ainda.
Está em discussão?
Vou dizer uma coisa, como relatou o vereador Matheus ali, aquela situação que nós passamos ali na última sessão, acho que até foi a vereadora Luciane que passou ali, ligou para cá e a gente foi ali socorrer. Eu carreguei água até no meu carro. Se a gente tivesse um laçã que ele tinha resolvido, eu achei que nós não combatíamos mais o incêndio. Mas o Paulo Bride se botou de vassoura ali. A gente até teve que tirar ele do meio do incêndio, né? Se atacou dos nervos, se botou de faixa. E se não fosse com os baldes e achar a mangueira ali, a gente não tinha conseguido combater. Aí o Odone chegou com a caminhonete e a gente começou a carregar de balde, caminhonete, eu vim no posto e peguei os baldes. Se a gente tivesse um lastanque ali, até uma indicação, se não tem o lastanque, ficar um lastanque dentro da prefeitura cheio ali, já resolveria. O vereador Thiago queria ir em casa buscar o lastanque. Digo, até chegar aqui com o lastanque, nós não chegamos nem perto, porque aqui a população toda conhece que foi nos filhos aqui do falecido Mino Dalbem, e ali posso eu até estar enganado, mas foi um foco de incêndio ali, foi criminoso, ali foi alguém que colocou fogo ali para... Se não apaga aquilo ali, quantos hectares de terra assim, incendiado ali, mato que tem ali, que todo mundo conhece, ia parar lá para Vargem incendiando. Graças a Deus a gente conseguiu controlar, né? Mas é uma baita indicação.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levantem. Aprovado a indicação 012 de 2020.
Pedido de providência número 6 de 2020. A vereadora que essa subscreve depois do plenário executivo municipal que seja providenciado o patrulhamento e encastalhamento na localidade de Linha Nova, subindo pelo André Basileschi indo até o DOCA, com a reconstrução de uma ponte neste trajeto. Justificativa oral, vereadora Luciane.
Está em discussão?
Bom, este pedido já foi feito várias vezes nesta casa e mais uma vez uma cobrança que eu tive, fui no aniversário e fui cobrada por isso. Outras vezes que foi pedido, não era ainda o secretário Sérgio, ontem até conversei com ele sobre isso. E o Alexandre, sei que também fez esse pedido, porque ele passa muita dificuldade para buscar o fumo, né, que para ele vender, para ele carregar. E agora o rapaz vai construir uma casa e não tem como chegar as madeireiras lá com material de construção. Então eu faço pedido que olhe com atenção, Sérgio, já falei contigo, e eu não vou aceitar a resposta que será providenciado, porque essa resposta já é muito, todas as vezes será providenciado e nunca foi. Então eu quero que essa vez, por favor, né, que seja feito. É isso.
Está em discussão?
Esse pedido eu também tinha feito agora em 2019. Eles foram lá, o seu Olinda e a esposa dele, com plástico, algumas coisas, uma tábua, taparam o buraco da ponte, está dando cruzada para veículo leve. Mas é uma armadilha, fizeram uma cruzada, no dia que entrar um caminhão carregado lá, a gente sabe que vai cair tudo.
Está em discussão?
Essa ponte é
uma situação, não é dessa gestão já, vereadora. O prefeito Elomar conhece essa situação já de outra gestão, é uma briga velha que a gente tem aí já da outra gestão. Uma vez ficou aquela situação ali que não conseguia passar a patrola para chegar até a casa do seu doca lá. E aí foi dada uma tapeada e conseguiram passar para lá. Agora não sei como é que está aquela situação, mas o secretário Sérgio está aí, então tu sabe que tu vai enfrentar um problema lá daqui a pouco, reconstruir uma ponte lá. Pode ter certeza que lá é reconstruir uma ponte. O ex-vereador Marco, secretário, também se encontra no plenário e sabe daquela situação lá. É uma ponte que vai ter que reconstruir lá. Pode saber que é um problema velho lá, então pode estar preparado para fazer uma ponte nova lá.
Está em discussão o pedido de providência. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentado, contrário levantado. Aprovado o pedido de providência 007 de 2020.
Pedido de providência número 7 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado melhorias e limpeza na parada de ônibus na estrada da linha Dona Malha, próximo à residência do falecido Hélio Semensaco. Justificativo oral, vereador Ilo.
Está em discussão. Pedido.
colegas vereadores já têm mais conhecimento. Esse dia até o Thiago me passou esta foto, né? E hoje tomei conhecimento, vereador Thiago, passando ali, né? Até conversei com moradores, a gente vê, é de apavorar mesmo, né? Acho que o município, não sei, não quero pecar, acho que não construiu nenhuma parada de ônibus. Aí temos ali naquele estado ali, ó, um aparato com bastante uso, um lugar bem necessário, né? E está ali tomado do brejo. Tem alguns reparos para você, meu amigo, né? Então, o secretário está presente, passa mesmo a limpeza, né? Chama atenção, né? Com certeza vai assomar, né? Acho que é um crime, né? A administração que fez hoje enxergar uma parada de ônibus de esporte aí, e com certeza a população pode usar bastante, que é um lugar bastante merecidamente.
Está em discussão?
Não entendi o que o vereador quis dizer, um crime. Crime ambiental se limpar ela, vereador?
Não, mas você tem que limpar, dá uma vergonha, né? Agora você entendeu.
Tem que fazer um projeto ambiental para poder chegar na parada, mas te apoio, vereador, acho válido o teu pedido e com certeza já de bastante gestões para cá não foram construídas nenhuma parada de ônibus. Tem uma demanda muito grande nesse sentido. Então é mais do que justo conservar as que estão prontas, né?
É um ótimo pedido. Isso aí tem várias paradas com problema, que nem o secretário sabe que há 4 anos ele tem que trocar 3 folhas de Brasília de uma parada que chove que nem na rua. E o vandalismo daquela também, né, Geraldo Abreu, que foi mostrado na outra sessão. Pessoas chegar com o trator, derrubar toda uma parada nova, botar para o chão isso aí. Então tá aí, temos que ter esse problema.
Está em discussão, pedido.
Só para reforçar, como eu vinha falando, né, seu vereador. Acho que o Sérgio está fazendo um bom trabalho na secretaria. É fazer um mutirão, né, Sérgio? A hora que pegar de jeito aí, não só essa aí, mas várias paradas. Algumas tem que trocar algumas lixas, de repente até uma mão de tinta ou um cal ali, e limpar, né? É lastimável, né, ficar desse jeito, deixar chegar nesse ponto, né? Mas não vamos, né, culpar o secretário que não está aí há 6 meses, então isso é coisa de anos já que vem, né, pelo brejo que está ali.
Também concordo com o pedido, aproveitando que o secretário está aí, acho que vai ter que chegar talvez até com uma reta ali, alguma coisa meio pesada, e aproveitar e tirar aquele triângulo aí, que eu já fiz a indicação, o vereador Thiago fez. Se não conseguir que aquela cerca desça um pouco para baixo, tira aquele triângulo, que vai melhorar já 70% aquela saída ali.
Desculpa, eu não ia discutir ele. Desculpa a brincadeira ali que eu fiz, vereador. Mas eu já conversei com o secretário, ele estava presente ali, a respeito dessa indicação ali, desde que eu entrei dessa casa. Eu acho que todos os vereadores que passaram por essa casa têm no mínimo 2 indicações naquele triângulo ali. Eu já presenciei 3 acidentes ou 4 ali, sempre, graças a Deus, com danos materiais ali. Graças a Deus nunca deu ferimento ali, mas é uma das preocupações, e o secretário me relatou do plano de trabalho que ele tem para fazer ali, e hoje ele tem a concordância dos familiares ali, da família do falecido Hélio ali, então o projeto dele é tirar aquela curva dali, e eu acho que até então não foi limpa essa parada ali ainda, porque corre o risco de ter que tirar essa parada dali, pelo que ele me relatou ali, e também tinha uma resistência ali em os familiares ali, tem que afastar um pouco aquela cerca ali lá de baixo ali. E hoje também o seu Zé ali está de acordo também, ele apresentou o projeto ali, e o seu Zé está de acordo de afastar um pouco daquela cerca ali, que tem aquele poste ali que atrapalha um pouco, mas pelo que ele me falou, as famílias estão todas de acordo ali, pelo que ele apresentou lá para eles, e em breve, pelo que me passou, nós vamos ter um belo trabalho ali. E eu estou acreditando no trabalho dele, e pelo que ele me disse, vai ser feito então esse trabalho. Então, estou dando crédito para ele nesse sentido, por isso eu não cobrei dele até agora. Então, deixo aqui esse relato aqui registrado em tribuna.
Algo mais a discutir? Coloco em votação o pedido de providência. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrário, levante. Aprovado o pedido de providência.
Pedido de providência número 8 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário e solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a reconstrução da calçada e limpeza na Praça Central em frente ao posto de saúde. Justificativa oral, vereador Ilo.
Está em discussão.
Aí, colegas vereadores, também a gente tem, né, é um ponto, o cartão postal da nossa praça, do nosso município, né, é o local que mais, quase junto à pessoa, é nesse local aí, né. Olha o jeito que está, olha, da nossa calçada, a nossa praça tirada, né. Eu acho que Deus que foi feito que a limpeza tirada das áreas, não quero pecar, foi depois da festa da uva, não sei se foi feita alguma limpeza ainda, né. E eu é pela terceira vez que as pessoas me chamam atenção. E acho que quem chama atenção tem razão, né? Tem nosso comercial ambulante ali, né? Bastante pessoas estão ao redor da praça, tem sombra, tem banco, né? E olha o estado da nossa calçada, né? E da nossa praça. Então, eu acho que causa até um mau olhar para as pessoas do nosso município que vêm aí enxergar nossa praça, né? E a calçada daquele jeito ali. Então, espero que está aí o secretário olhando, né, que estão em providência, que possa fazer alguma coisa em prol da nossa praça e da calçada do nosso município.
Está em discussão.
É uma ótima indicação, vereador. Eu domingo tirei um tempinho de manhã e fui na praça tomar um chimarrão com quem manda lá em casa, que nem diz o outro. E aí nós estávamos dando uma analisada. Nós temos um potencial tão grande na nossa praça para desenvolver várias coisas. E aí, analisando, né, bonita ali a pracinha nova que fizeram, mas a pracinha tão, né, ajeitada, a pracinha nova, e ao redor, montes e montes de lixo orgânico ali das pinheiras, o pessoal tem recolhido para fazer a limpeza e não tem juntado. Daí, caminhando mais para baixo ali, me deparei com um rapaz que tem um trailer, ele próprio estava fazendo a limpeza e arrumando, fazendo manutenção num banco. E aí ele me mostrou, né, me mostrou ali ao arredor ali, que eles mesmos ali cuidam da limpeza, né, e fazem a manutenção, e até comentou daquela indicação que o senhor tinha colocado ali do espaço, né, para ser criado o espaço ali, cedendo, foi colocado em conjunto com outros vereadores, cedendo ali a luz, né, e a água, né, sendo cobrado, para que, né, eles pudessem ter um espaço, seria esse espaço aqui atrás da cama. Mas aí já foi começado estacionamento, não foi terminado, então é uns pequenos detalhes aí que vai passando, e não, as coisas não vão acontecendo, né, vereador?
Só para concluir, presidente, até na semana passada a pessoa me comentou bastante, o seu Beck, tem o trailer ali. Ele mesmo fez uns consertos, né, do bolso dele com cimento, tinha uns buracos, falta de pedra em frente o comércio dele ali, né. Então ele fez em quatro lugares, se não me depara, ele fez o conserto na calçada, né. Então gostaria que o executivo fizesse o resto, né. Claro que a parte mais difícil que está para fazer. Então, assim como foi destruído, que seja construído novamente.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Pedido de providência. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrários, levantem. Aprovado o pedido de providência número 008/2020.
Pedido de informação número 7/2020. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário solicita ao Executivo Municipal que informe quais funcionários têm direito à licença-prêmio. Se os professores se empadam ao recebimento de licença, quais funcionários estão aptos a receber licença-prêmio, se existe licenças-prêmios em atraso, se existe hoje algum servidor de licença e quais são os critérios usados para a concessão da mesma. Justificativa oral, vereador Diogo.
Está em discussão o pedido de informação.
Bueno, presidente, é apenas uma contestação que tive de alguns funcionários, né, quanto essa questão das licenças aos prêmios, e aí coloquei o pedido de informação para buscar mais informação a respeito.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários, levantem-se. Aprovado o pedido de informação 007/2020.
Pedido de informação número 8 de 2020. Os vereadores que essa subscrevem depois de ouvir do plenário solicitam ao Executivo Municipal que informe quando será iniciado o projeto da escolinha de futebol, qual o prazo para início da licitação para desenvolvimento da mesma e se há possibilidade de realizar as aulas sem custo para os alunos e com transporte gratuito. Justificativa oral, vereadores Diogo e Luciane.
Está em discussão o pedido de informação?
Bom, pode começar. Bueno, presidente, a gente vem desde o ano passado fazendo um trabalho em conjunto junto à Secretaria do Esporte, alguns pais de alunos interessados, os vereadores, junto com o executivo, né, buscando então a elaboração e conclusão e execução desse projeto da Escolinha de Futebol, que só tem a beneficiar nossos jovens e crianças. Isso até dispensa comentários nesse sentido. O projeto foi com muita luta foi elaborado, veio para essa casa. Primeiro foi o plano do esporte, depois o projeto em si foi aprovado. E agora está tendo uma dificuldade na questão da execução do projeto. Essa semana o secretário até me ligou, estive na prefeitura conversando com o jurídico. Aí tem uma parte do jurídico que vê que pode ser feito, mudando alguns pequenos detalhes. Até me disseram que iam mandar um novo projeto, corrigindo algumas coisas daquele anterior para casa. Beleza, se é para sair não tem problema. Eu, de minha parte, não teria problema. Posteriormente, no outro dia, o outro assessor jurídico liga e diz que não daria para fazer, que daí teria ligado para o IGAN, e aí o cara orientou a não fazer por ser ano eleitoral e bababá. Então tem um entrave, tem um impasse dentro do executivo nessa questão da escolinha de futebol, da execução do projeto. Eu não sei o que está acontecendo, não posso reclamar, fui muito bem atendido, tanto os dois assessores jurídicos me deram bastante atenção, conversei bastante com os dois, mas já tínhamos deixado esse pedido na casa, né, vereadora? Daí achei por bem a gente não retirar, né, buscando então essas informações e a possibilidade de ser gratuito, porque foi falado que talvez sairia, mas teria que ser cobrado.
Acho de extrema importância o pedido, vereador. Também, como o senhor falou, me preocupa bastante essa situação e, da mesma forma, estive buscando informação com o jurídico e também foi me passada essa informação. A princípio, seria sem custo, depois buscando informação durante o IGAN, a DVM, e desencontra as informações lá, então daqui a pouco vai ter que ter algum custo por o ano ser de eleições e o projeto não tendo vindo a existir esse ano, daqui a pouco vai ser um ano de eleição, não poderá ser gratuito, então daqui a pouco vão ter que ver o que vai acontecer. Então, acho que é de extrema importância o pedido de informação.
Está em discussão o pedido?
Bom, eu, como proponente, com o vereador Diogo, a gente participou da elaboração do projeto e até então era para ser sem custo, né, e com transporte gratuito. E já se foi no ano passado, né, foi feito isso e está enrolando tempo, então nada mais justo que a gente fazer o pedido de informação para saber o que está ocorrendo, né? Até porque a gente é cobrado bastante pelas pessoas sobre o início do projeto da escolinha.
Tá em discussão?
Eu também sou favorável, vereador Diogo. Só um detalhe, que inclusive quando a gente batalhou foi falado sobre a questão do transporte gratuito, que daqui a pouco seria um gasto fora do extra do professor. Ainda nós dissemos que o transporte daqui a pouco via se desse para colocar junto com o escolar ou deixava de fora, mas a nossa prioridade era sim a escolinha de futebol, independente de transporte. Mas sou, só para deixar claro, mas sou totalmente a favor contigo desse projeto para que seja tocado, se a lei permitir.
Só para complementar, presidente, deixar claro que foi me passado a informação que viria um novo projeto para esta casa, autorizando a cobrança, a contrapartida dos alunos. Beleza. Mas depois me foi passado que, mesmo cobrando, não poderia ser feito. Então, tem um entrave ali, um entendimento de A ou B ou C nessa questão. Então, a gente está buscando uma clareza maior por parte do Executivo nessa questão. Se vai ser feito, beleza, de que forma. Se não vai ser feito, tranquilo. Só para a gente poder dar uma satisfação, porque as crianças já estão aí há mais de 6 meses com essa esperança. E se é para fazer, faça de uma vez, e se não é também, não tem problema. E de antemão, novamente, agradeço o empenho do secretário que está batalhando junto, mas vamos aguardar.
Também concordo com o pedido, vereador Diogo, que a gente vai e pergunta, vem uma informação de uma forma, vem de outra, ou de outra. Eu acho que, mesmo que seja cobrado, um valor seria um valor, digamos, baixo. Eu acho que não seria o problema. Hoje a gente queria ver esse programa aí dessa escolinha ativa no município. Então, peço que providencie para que saia esse projeto do papel, até mesmo por ser ano eleitoral não poder cobrar. Mas o ano que vem pode se revogar e fazer outro projeto gratuito, que seria, a princípio, a ideia.
Desculpe, presidente, não ia manifestar, mas vou me manifestar. Por várias vezes, em outras ocasiões, sugeri, talvez, uma forma de fazer uma parceria com alguma entidade. Não coloquei, na época, o clube à disposição. Hoje estou presidente, tenho várias... vereadores aqui que hoje são sócios e participam, e novamente coloco à disposição, porque eu penso assim, hoje a gente até tem, a gente tem uma escolha no clube que é cobrado um valor de R$50. Claro que muitas pessoas da comunidade não têm esse valor para dar, mas então, já que vai ser cobrado alguma coisa, então quando vê, se surge uma parceria, se existe essa dificuldade, quando vê legal de estar fazendo por ser um ano eleitoral, que se surge uma forma de fazer uma parceria, se não quiserem o clube, procurem outra entidade quando vê. Mas se pensa dessa forma também, porque quando vê, conseguindo fazer uma parceria, quando vê, em vez de hoje, onde hoje se cobra 50, quando vê se cobra 30, 20, não sei qual o valor que o executivo hoje pensa, mas possibilidades existem, claro. Fica a critério do executivo decidir isso aí.
Está em discussão?
Eu já me manifestei, mas como eu falei, eu estive discutindo forte a respeito lá e... o projeto está elaborado, posso garantir para vocês que não é falta de vontade do executivo, e sim, a gente está discutindo aqui um projeto de bastante esforço, de interesse do executivo, e sim da população, de nós vereadores também, mas a gente tem que visar muito, por ser um ano de eleição, como a gente está falando, não adianta a gente botar a carroça na frente dos bois, do modo grosseiro de falar. Então, o projeto hoje ele está elaborado na casa, e eu até vou, de antemão, falar para vocês o valor, porque eu vi o projeto já elaborado na casa. O custo do projeto hoje, a princípio, seria de 10 pilas, de 10 reais por criança. Eu acho que o valor é insignificativo, é só para ter um valor cobrado, porque não poderia ter. Mas assim mesmo, tu tem que ver o trâmite legal do projeto. Não adianta a gente atropelar e daqui a pouco o prefeito vir a responder. Eu acho que tu tem que, em primeiro lugar, ver o trâmite legal. Não adianta o executivo vir aqui na ansiedade da população, nós vim aqui fazer um projeto, daqui a pouco nós aprovar um projeto aqui, mandar aqui para casa, e daqui a pouco nós ser frustrado logo na frente. Então, vamos com calma. Eu acredito que o prefeito esteja pensando nesse sentido, e nós vamos ter que pensar nesse sentido também, e a nossa população também, nós vamos ter que responder dessa forma. Não, eu não enxergo uma vontade do prefeito, sei que eles estão empenhados, como falou o vereador, eu consultei também os dois jurídicos que tem lá e todos os dois me falaram da mesma forma. Tanto é que foi consultado tanto o IGAN como a DPM e eles, até por ser umas empresas, um tem um parecer diferente do outro. Então eles estão também ali naquele impasse ali e eles estão esperando o parecer ali para ver o que faz. Então, eu também não tiro a razão do executivo dessa forma, porque, em primeiro lugar, eu tenho que proteger o meu município para me ver o que, que eu faço. Eu não, nesse sentido, eu não tiro a razão dele.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado o pedido de informação 002020. Líder de bancada, por 3 minutos, vereadora Luciane.
Gostaria de saudar o presidente, os demais vereadores, funcionários da casa e a todos que nos assistem no dia de hoje. Gostaria de parabenizar também os aniversariantes, né, da semana e do dia, né, que é o Jocinei e o Alexandre, desejar para vocês muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus derrame muitas bênçãos e muitas alegrias na vida de vocês. Então, os dois papais do ano também, desejar muitas bênçãos para esses bebês que vêm pela frente. Então. Também gostaria de agradecer também a presença sempre dos secretários daqui, do esporte, o Garigã, e o de obras, o Sérgio, que às vezes é bastante cobrado aqui, Sérgio, a gente sabe, mas a gente aqui é os ouvidos do povo. E muitas coisas que a gente pede aqui, às vezes, já vem de outros pedidos, não de quando tu estava, mas eu sei do teu esforço e da tua capacidade, sei que tu está fazendo um bom trabalho e tem sido sempre bem elogiado para as pessoas. E vocês vindo aqui, vocês já ficam sabendo o que está acontecendo antes de chegar os papéis para vocês lá. Então é muito importante essa sintonia de vocês com nós, os vereadores aqui. Eu acho que só tenho a parabenizar vocês. O Garigã, desde o início, sempre foi parceiro, sempre veio nessa casa, e o Sérgio, da mesma forma, quando assumiu, acho que não deixou de vir nenhuma sessão. Então, que eu parabenizo vocês e que se fosse sempre assim, com certeza o nosso município só tem a crescer. Agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Ness.
Cumprimentar então o pessoal que se faz presente. Não poderia então de parabenizar os aniversariantes, que é o colega Alex, também o nosso servidor Jocinei, que tenha muitas felicidades em sua vida, muitos êxitos, tanto em sua vida pública como em sua vida particular. Da mesma forma, foi bastante discutido hoje, bastante polêmica hoje na nossa audiência pública aqui. E não poderia, então, deixar de comentar a respeito da manifestação da nossa vice aqui. Eu acredito que ela não quisesse aqui ofender essa casa, mas também achei que ela foi muito infeliz no comentário que ela fez a respeito dos vereadores aqui. Então, só queria deixar esse relato aqui. Mas seria isso. Agradeço a presença de todos e volte sempre que puder assistir a nossa sessão aí.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Matheus.
Gostaria de parabenizar até aí a questão do que o colega Diogo falou, talvez uma homenagem para o nosso saudoso Rui ser feita aqui nessa casa. Acho que é o primeiro cara que ocupou todos os cargos eletivos do município, foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito e hoje, infelizmente, não se encontra mais conosco. Tem todo o meu total apoio. Com relação à questão da audiência pública, algo que me chamou, como eu disse, eu não estava presente, mas me chamou a atenção que eu pedi para a Dalvana me apresentar a lista de presença. Para a audiência pública que rejeitou o nome da praça, tinha 17 pessoas. E para as duas audiências públicas sobre a saúde e sobre as metas fiscais, tinha 8. Deixa escancarado o viés de arquitetado
essa rejeição. E vereador Mércio, como o senhor falou, infelizmente ela falou o mesmo comentário que ela falou aqui em público, falou pessoalmente para mim hoje. Em pessoal, eu fiquei sabendo da boca dela que ela falou para mim. Mas, com certeza, foi infeliz na sua colocação, pois já ocupou essa casa. Uma questão que gostaria de também estar trazendo aqui para vocês, para o debate, foi, já foi falado várias vezes, a questão da Polícia Civil ali. Acho que o vereador Rodrigo Vazes falou, a Solange falou. Na semana passada, depois que o Odoni achou a moto dele no meio do incêndio, aquele que nós estava pagando, para o quiser do destino, a moto roubada dele estava no meio do incêndio, nós conseguimos recuperar, ele foi registrar a ocorrência. E eu vi que ele passou a manhã inteira ali na frente, tinha mais gente na frente, e o que está acontecendo hoje na Polícia Civil? Se chega o Matheus para registrar uma ocorrência, ele tem que esperar na rua com a porta fechada, até que a pessoa que está sendo atendida saia para ser atendido. Acredita, tudo bem, ainda não estava chovendo, mas daí tinha uma senhora que fazia 2 horas que estava na rua ali, aí se está um dia chovendo, a pessoa vai ficar onde esperando para ser atendida? Eu acho que nós temos que chamar conversar com o pessoal da Civil, conversar com o pessoal do delegado, conversar com o conselho, que também é preocupado com a situação, para procurar uma, pelo menos dar um atendimento mais digno para a pessoa que está ali, que não vai, ninguém vai na Civil para passear. Aí tu quer procurar atendimento, ali já está uma ocorrência, tem que estar na rua. 2 horas, 3 horas, uma manhã inteira estando na rua. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós vamos ter que pelear. Com que relação a ontem, a gente teve aqui também uma reunião sobre a questão da raiva bovina aqui no município, e preocupante a situação, e mais preocupante ainda foi que o cara falou que agora que está vindo a pior parte, no outono, que os bichos estão mais atacados. Deixo aqui frisada a importância que ele trouxe, a questão da vacinação, que o pessoal tem que vacinar seus animais para evitar mais percas, e também frisa a questão da preocupação com a falta de veterinário no município, porque ontem, entre as questões que foram abordadas aqui, a questão das vacinas, só para concluir, presidente, o pessoal falou que teria que mandar, tem que ser vacinado, mas o pessoal de Guaíba, que é responsável pelas vacinas nas pessoas aqui no nosso município, estava se queixando, não tinha o laudo. Mas só que sem o profissional capacitado para tirar o cérebro do animal, não tem como fazer o laudo. A não ser que nem o nosso sertão, mas aí às vezes é final de semana, às vezes os expedientes não vêm e acabam enterrando o bicho sem saber se era raiva ou não, e a pessoa, na ânsia de se procurar seu atendimento, vai cobra a sua vacina. Eu deixo aqui novamente frisada a importância da contratação desse veterinário e peço que o executivo tenha total atenção nesse assunto. No mais, é isso, eu agradeço a presença de todos.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Diogo.
Bueno, novamente, presidente, demais que nos assistem. É simplesmente falar de uma questão aqui, que muitos até podem até dar risada, até achar que não. Mas a gente tem que sempre dar um passo à frente. Uma questão bastante preocupante que está chegando, que eu acho que a Secretaria de Saúde deveria já ver alguma coisa a respeito disso aí, porque a gente acompanha diariamente nos noticiários, é a questão do coronavírus. Isso aí está preocupante, está chegando no Brasil, já tem casos. Eu estava olhando hoje, só no Rio Grande do Sul tem 70 casos suspeitos que estão em análise. E a gente sabe que está lá do outro lado do mundo. Mas hoje, quem é que não, se quiser pegar um avião em Porto Alegre, lá no Japão ou na China, e no outro dia está de volta, como acontece com muitas pessoas que viajam pelo mundo, isso acontece. E aí já está em mais de 60 países, tá? Em São Paulo já tem casos confirmados. E é uma doença que eu estava lendo, que é altamente transmissível. Lugares fechados, no toque, na mão, se botar na boca, no nariz, passa de um para o outro, passa. Ela contamina mais, na China, mais de 100 mil contaminados. E tem um índice de mortandade não muito grande, 5%. Mas quem é as pessoas que mais sofrem? É as pessoas idosas. Acima de 60, 65 anos é o grupo de risco. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu li uma reportagem ontem que o Rio Grande do Sul é dos estados do Brasil que mais tem potencial, porque está chegando o inverno. E ela é tipo um gripe. Então, deixa um alerta aí já para a Secretaria de Saúde do município. Não é uma coisa alarmante, mas já vou aproveitar. É questão de luvas, questão de máscaras, de alguma coisa assim, pelo menos daqui a pouco fazer uma campanha e explicar para o pessoal de mais idade, que às vezes vai sair do município, que vai para algum lugar, para tomar um certo cuidado.
porque a gente, tomara que não chegue aqui, a gente quer que não chegue, mas eu, pelo que a gente está vendo, assim, analisando, querendo ou não querendo, vai dar alguns casos. Então a gente tem que estar preparado para isso aí. Mas seria isso, meu boa noite a todos e muito obrigado.
Leio bancada, 3 minutos, vereador Sandro.
Quero saudar o presidente, os demais colegas aí, e em especial a minha esposa, as minhas filhas que estão aí hoje participando, meu genro de Mariana Pimentel, também aí os secretários e os meninos aí da Zona dos Menezes aí nos assistindo. Quero deixar parabéns aí para o amigo Jocinei pela passagem do seu aniversário, desejar saúde e tudo de bom, agradecer também as felicitações aí dos colegas. Quero agradecer a presença aí hoje do prefeito, secretário da Saúde, o Seixas, pela prestação de conta da saúde aí, as explicações, a gente vê o grande número de consultas, os atendimentos todos em geral no nosso município, onde há poucos anos atrás era feito, tinha que se deslocar para qualquer consulta para São Jerônimo e Porto Alegre. Também quero agradecer o convite aí do secretário Garigan para mais um campeonato. Com certeza vai ser novamente um sucesso aí os seus eventos feitos. Quero também dizer que sou de acordo com a homenagem do colega Diogo aí para o nosso amigo Rui, finado Rui, um grande homem, um grande amigo, não tanto como político, mas vamos falar numa capacidade, um homem que deixou saudades a todos aí. Também quero deixar os sentimentos de pesares da família do nosso conhecido como Dimaia Lanzarini e o seu Valini. Seria isso aí, obrigado, presente todo.
Nível de bancada, 3 minutos, vereador Ilo.
Primeiro, quero novamente saudar todos que não estavam presentes nas minhas saudações, né? Quero também dar os parabéns, felicidade ao Jocinei, nosso servidor, né? Esqueci da conferência de hoje, Jocinei. Que Deus te dê muita saúde, né? Força e vontade. Força e vontade você tem bastante, né? Também em referência à nossa audiência pública, né, a uns comentários que foi citado aqui, eu acho que, sinceramente, a nossa vice-prefeita foi infeliz no seu comentário. Né. Uma pessoa, vice-prefeita, já foi vereadora dessa casa várias vezes, né, e tentou parece nos dizer que nós não tínhamos nada a fazer. Eu sempre respeitei a opinião de vereador, de vice-prefeito, de prefeito, né, mas acho que todos nós trabalhamos com a nossa consciência tranquila e cada vereador tem um pensamento, né? E acho muito louvável o pensamento do vereador Diogo e outro vereador com o qual assinei junto, né? E digo que é muito, muito louvável e acredito muito respeito, né? A homenagem ao nosso agricultor, vereador, secretário, né? Vice-prefeito e hoje que esteja com Deus, né? E acho que foi muito louvável no pensamento de todos que fosse reconhecido ao nome dessa pessoa, né? Mas deixo aqui, né, cada um tem um modo de pensar, mas deixo aqui, quer dizer a todos, o meu conhecimento, a minha consciência, o meu trabalho de vereador todos os anos é muito tranquilo e nunca teria coragem de dizer aos que aqui passaram que parece que não tem nada a fazer melhor. Então deixo aqui meu repúdio, né, ao comentário do vice-prefeito. Não sei se falou sem pensar, mas foi injusto o seu comentário. Obrigado, presidente.
Eu gostaria de agradecer aqui a presença do prefeito, do secretário Daniel, do Seixas, onde nos vieram prestar contas aí do terceiro quadrimestre, onde a gente ficou até contente com as colocações, onde o município está conseguindo atingir as metas. Para a gente é muito bom, porque hoje com a dificuldade que está, a gente sabe que tudo está difícil, mas graças a Deus aí estão conseguindo que a gente vá, até do meu ponto de vista, administrando bem o município. Onde nos passou o secretário que a gente aí já está com... Já está, aliás, foi em 2019, 6.200 e poucas consultas, onde também nos passou que o dentista teve 1.600 atendimentos, onde eu não achei pouco, porque eu achei que era menos. A gente vê muita crítica hoje no município, e a gente não tem dentista no ESF lá da Serra, que é uma pena, que quando tinha, servia para o pessoal da Serra muito esse dentista, mas parece que a previsão não é para que se logo se tenha novamente lá. Mas mesmo assim, deixo os parabéns pela quantidade e pelo trabalho que está sendo feito aí na Secretaria de Saúde do município hoje. Também gostaria de deixar os meus pesares aí aos familiares do seu Valino, falecido Valino, e do falecido Valdemar Manzarini, onde a gente vê mais duas percas aí no município. Também gostaria de parabenizar o vereador Alexandre, que Deus ilumine o seu caminho, que consiga ser essa pessoa aí, sempre transmitindo honestidade e alegria com as pessoas que estão ao teu redor. Então, que Deus lhe ajude aí, que sempre seja muito feliz. O mesmo desejo para o nosso assistente da Câmara aí, o Jucinei. A respeito da audiência pública, também queria fazer uma colocação. O vereador Diogo fez a mesma que eu vou fazer eu próprio. Na reunião eu tinha feito a proposta para que se colocasse, deixasse o nome, que a praça já tinha sido inaugurada há pouco tempo, mas que incluísse o nome do falecido Rui. Mas a maioria achou foi melhor ficar que nem estava o nome, então, que nem o vereador Matheus falou, o vereador Diogo, cada pessoa tem a sua opinião e eu respeito a de cada. A respeito da reunião do pessoal aí que a gente teve, que falou sobre a raiva, que o vereador Matheus também comentou, eu acho que a gente deve de prevenir, deve de já procurar, com certeza, imediatamente, as pecuárias, para que eu acho que no Barão nem tem, os remédios tem que ser por encomenda. Uma questão que eu perguntei para o André, estava palestrando, se é o mesmo medicamento que prevê para cachorro, ovelha, todos os animais, ele disse que é a mesma injeção que protege, onde eu achava que não, até por outras pessoas aí me passaram. Então, deixo dito aqui que é o mesmo remédio, é um remédio muito barato. Eu mesmo, ano passado, acho que foi esse ano, no início, perdi dois animais, onde valia aí R$5.000 ou próximo, por causa de R$40. Então, deixo o meu pedido aí, meu apelo, que o pessoal procure as pecuárias aí e aplicam essa injeção para proteger os bichos aí do município. Onde ele nos comentou que agora, no outono, sempre foi a pior época, onde crescem muitos os casos aí da doença, não só no município, mas na região. Então, agradeço aí a presença de todos, da minha esposa também, minha filha, pessoal lá da Serra, lá, até para lá de casa estão presentes, de Mariana, e ao secretário Sérgio, secretário Galigã, que sempre se fazendo presentes aí na nossa sessão. Agradeço, em nome deles, a presença de todos. Declarando encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima, que será no dia 2 de março, às 16 horas. Obrigado a todos. 18 horas.